Este é o aumento de área plantada em milhões de hectares que houve de 2004 a 2009. Vamos agora colocar defensivo nesse processo. A produção de biomassa, e biomassa não são toneladas de grão, são toneladas de massa verde. Aí está incluso, então, a cana. Quando nós vemos quanto se produziu de toneladas de biomassa, ou traduzindo para aqueles que preferem e para os telespectadores da TV Senado, é a produção de toneladas de alimento por hectare que o país fez em 2009. Argentina, aqui a China, aqui França, Japão, Rússia, Comunidade Europeia e América. Pode clicar. A produção de biomassa brasileira, senhores, foi de 13,65. Então, além de ser, e aí eu concordo com o Luiz Cláudio, com os colegas da Embrapa, além de ser o maior usuário de defensivo, neste período, efetivamente, em 2009, fomos os maiores produtores de biomassa, toneladas por hectare. Lembrando que fazemos duas safras ano contra o restante do país. Próximo. Qual foi esta variação de 2004 para 2009? Argentina caiu, problemas climáticos, Japão com problemas, a Comunidade Europeia, os Estados Unidos, a Rússia e o Brasil têm, de 2004 para 2009, o maior crescimento de biomassa. Eu sou obrigado a dizer que quando eu comparo 2004 com 2009, eu pego uma base meio ruim, porque Rio Grande do Sul teve uma seca dramática que a gente esquece em dezembro de 2004. Esta é a produção de biomassa por hectare, a evolução de 2004 para 2009. Finalmente, agora vamos colocar efetivamente quanto se gastou em dólar por defensivo em países de 2004 para 2009 no mercado internacional. Estamos colocando dólar contra dólar. Repare, não clique por enquanto. A Argentina teve um crescimento dramático, isso tem tudo a ver com soja, plantio direta e a chegada, sobretudo, tudo já em 2009, da ferrugem asiática, a China adotando cada vez mais agroquímicos, a França, o Japão, a Rússia, Estados Unidos, decresce, e nós podemos explicar por que a adoção de biotecnologia. Pode clicar. A variação de dólares de defensivos por tonelada de biomassa produzida brasileira ficou literalmente do mesmo tamanho, porque o crescimento da produção agrícola brasileira absorveu isso. Pode clicar. E para terminar, este é o quadro que eu gostaria de ressaltar aos senhores. Quantos dólares de defensivo por tonelada de alimento produzido em 2009 cada um dos países com as suas características utilizou e gastou? A China, senhores, ela é absolutamente a que menos utiliza dólar por tonelada, e aí tem um aspecto que eu vou relembrar. Ela tem uma pequena população de 1 bilhão 350 milhões de habitantes que fazem horticultura com mão de obra intensiva, sem utilização de tecnologia. A Rússia, abaixo de nós, 2,12 dólares por tonelada de alimento e biomassa produzida. A Rússia tem, de longe, uma excelente fotossíntese, mas tem o inverno mais rigoroso que se conhece no hemisfério norte. E aí vem o Brasil. Aquele Brasil que é sistematicamente citado como celeiro do mundo, e será, não há por que não dizer isso, ele é o maior usuário de defensivos agrícolas em dólares. Porém, em números absolutos, no número relativo, somos os campeões mundiais de uso de defensivo por forma eficiente por tonelada de alimento produzido. Isso é que eu gostaria de ouvir como produtor rural que sou e como representante da indústria de defensivo que aqui eu estou representando. Os Estados Unidos, que está adotando biotecnologia, 30% a mais em dólar do que nós, por tonelada de alimento. Los hermanos argentinos, quase o dobro. Quando nós vamos para o mercado europeu, 3 vezes mais. E depois a Europa vem impor barreira não tarifária, que os nossos produtos estão contaminados. Na última negociação em Bruxelas, em maio, que está sendo retomada nos dias de hoje, usaram os relatórios da Anvisa contra o Brasil. Os produtos de vocês estão contaminados. Não queremos comprar do mercado brasileiro. Criou um problema conosco. lá fora, perguntem ao Adido Agrícola Brasileiro de Bruxelas, e criou, ato contínuo, um desconforto com o Mercosul, porque a Argentina se viu banida desse processo de negociação. Terminando, a França usa 3 vezes mais do que nós e o Japão por uma questão de terra e porque faz só a cultura do arroz e usa profundamente tecnologia, usa 10 vezes mais do que o Brasil. Então, pode encerrar aí. Eu gostaria de colocar a vocês um resumo. O avanço do mercado brasileiro de defensivos em números absolutos é explicado pelo aumento da produção de biomassa hectariano. Conclui-se que o mercado brasileiro de defensivo não se alterou de 2004 para cá, refletindo ganho de produção sem aumento de área cultivada. O uso de agroquímicos por área teve evolução inferior aos demais mercados, ficando um pouco acima do mercado maduro. E a única exceção é os Estados Unidos, em função da migração de investimento em defensivos pela biotecnologia. Próximos passos. Alguém citou aqui no início e eu quero reenfatizar. Plantio direto não é uma criação brasileira. Não foi a Embrapa que criou plantio direto, mas ela tropicalizou e o Brasil é líder absoluto em controle de erosão com mais de 53 milhões de hectares em plantio direto. Integração lavoura-pecuária. Senadora, o Brasil tem uma ocupação de 1,2 cabeças por hectare de pastagem. É o gado mais folgado do mundo. Se nós pegarmos esse número, 1,2, e por uma política pública, por uma coordenação, eu sei que é muito simples falar e difícil fazer, levarmos para 1,5, uma cabeça e meia por hectare, nós vamos liberar para a agricultura brasileira 60 milhões de hectares. Dá para dobrar a área plantada do país sem tocar em uma árvore. Precisa de tecnologia? Sim, precisa de integração lavoura-pecuária, plantio direto, precisa de biotecnologia, sim. E por fim, eu queria, Vicente, falar, fique tranquilo, aquela tua foto lá no recolhimento de embalagens, fique confortável, tudo aquilo teve tríplice lavagem. Todo o recolhimento de embalagem de defensivo no Brasil. E aí sim, eu gostaria de enfatizar e ficar gravado, o Brasil é campeão mundial imbatível, 95% das embalagens de agrotóxicos são retornadas, num processo que hoje o programa de resíduos sólidos está tentando impor para o resto da indústria, o Brasil já fez aquilo que significa dizer tríplice lavagem, utilização de todo o defensivo, logística reversa e responsabilidade compartilhada. Se houver algum problema com embalagem de defensivo, vai do produtor rural até o fabricante e o canal de distribuição ser multado e questionado sobre isso. Eu agradeço e agradeço a todos. Eu fiz aqui, sobretudo, uma provocação, mas coloquei dados de uma forma diferente e quero fazer novamente uma ode ao produtor rural brasileiro. É ele que paga a nossa conta. Obrigado.
Obrigado. Convido o nosso vice-presidente Valdemir Mocha para assumir a presidência, tendo em vista que eu, sendo o primeiro signatário do requerimento, terei que fazer as perguntas em primeiro lugar, depois o senador Blário Maggi, em seguida a senadora Ana Amélia, por último, Valdemir Mocha.
Assumindo a presidência e sem delongas, passo a palavra para um dos autores do requerimento, senador do Sergipe, Antônio Carlos Valadares.
Senhor presidente, senhores convidados para esta audiência pública, em primeiro lugar, eu gostaria de felicitar a todos pelas informações preciosas que trouxeram a esta comissão, atendendo a um convite formulado pela Comissão de Agricultura por intermédio de um requerimento da minha autoria e do senador Blário Maggi. Esse requerimento para a realização da audiência pública tem uma finalidade que eu considero da mais alta importância. Queremos obter esclarecimentos pormenorizados através de um debate consciente do uso de agrotóxicos em nosso país, na agricultura. Pensamos numa agricultura equilibrada, numa agricultura sustentável, onde a sustentabilidade esteja em primeiro lugar e o uso de agrotóxicos é imprescindível, nós reconhecemos. No entretanto, esse uso pode chegar a uma situação de equilíbrio se forem adotadas políticas públicas com essa preocupação de preservar a saúde da população. Porque o mais grave no uso intensivo de agrotóxicos é o dano causado à saúde, prejudicando não só quem consome os alimentos, como também os trabalhadores rurais que manejam tais substâncias químicas. Segundo dados do Sinitox, que é da Fundação Oswaldo Cruz, há mais de 19 mil casos de intoxicação por agrotóxico no país. E esses números refletem, de forma majoritária, apenas os casos de contaminação aguda, em que os efeitos aparecem de imediato. Nos casos crônicos, em que os efeitos aparecem apenas depois de exposição por longo período, embora sejam os mais comuns e atinjam não só os trabalhadores, mas toda a população, há uma dificuldade de associar esses efeitos à sua origem. Os agrotóxicos figuram em quarto lugar no ranking de intoxicações, perdendo apenas para os medicamentos, acidentes com animais, peçonhentos e produtos de limpeza. Entre os possíveis danos à saúde humana estão as intoxicações agudas e crônicas, a má formação fetal de mulheres gestantes, neoplasia, que causa câncer, distúrbios endócrinos na tireoide, suprarrenal, alguns mimetizando diabetes, distúrbios neurológicos e respiratórios. Entre os danos ambientais estão o desmatamento, a redução da biodiversidade e a contaminação da cadeia alimentar, desde água, solo e até ar. Um estudo da Fiocruz com a Universidade Federal do Mato Grosso constatou a presença de resíduos de agrotóxicos no sangue e na urina de moradores dos municípios de Campo Verde e Lucas do Rio Verde. Também identificou a contaminação de poços artesianos, da água da chuva e do ar nas amostras analisadas. Primeira pergunta. Sabemos que os agrotóxicos são produtos de uso controlado, mas, apesar disso, não tem evitado as contaminações. Isso decorre mais de práticas incorretas de uso e manipulação de produtos ou de uma impossibilidade de um uso seguro que se possa fazer deles, de modo a evitar a contaminação do ser humano, seja o trabalhador, seja o consumidor final e do meio ambiente. As campanhas educativas sobre o uso de agrotóxico no campo são suficientes para impedir a contaminação dos trabalhadores? O que mais é preciso fazer? A pulverização de agrotóxicos por meio de aviões é uma prática que pode ser aceita normalmente? O controle e a fiscalização sobre essa modalidade de aplicação são factíveis? O sistema público de saúde, especialmente nos estados e municípios, está preparado e devidamente estruturado, seja para receber e tratar dos casos de intoxicação? O sistema de notificação de intoxicação é eficiente? 6 grandes multinacionais concentram o mercado bilionário dos agrotóxicos. No ano passado, as empresas do ramo tiveram um faturamento líquido de 18,2 bilhões de dólares com a produção de defensivos agrícolas, adubos e fertilizantes, segundo a Associação Brasileira de Indústria Química, ABIQUIM. As empresas que fabricam os agrotóxicos são as mesmas que produzem as sementes, de modo que, da semeadura à colheita, a lavoura é dependente de fertilizantes, agrotóxicos, hormônios, herbicidas, que se tornam indispensáveis ao ciclo da produção. O Brasil é o principal destino de agrotóxicos proibidos no exterior, segundo a ONU. Pelo menos 10 variedades vendidas livremente aos agricultores do Brasil não circulam na União Europeia e nos Estados Unidos. Um exemplo é o endosulfan, já vetado em 45 países, e que só agora uma comissão formada pela Anvisa, pelo IBAMA e pelo Ministério da Agricultura decidiu que o produto será banido somente em 2013. Quero saber se isso tem fundamento que eu estou falando. Ao que tudo indica, estamos consumindo o lixo que outras nações rejeitam. Por que razão parece ser tão difícil ao Brasil adotar padrões regulatórios com o mesmo rigor que os demais países? Se existe pressão das empresas, como é feita essa pressão? A operação recente da Anvisa visitou 7 fábricas de agrotóxicos e, segundo as notícias, concluiu que 6 delas desrespeitavam as regras sanitárias e tiveram as linhas de produção fechadas temporariamente. Quero saber se isso condiz com o noticiário. Entre as irregularidades estariam o uso de matérias-primas vencidas e a adulteração de fórmula. Com que frequência a Anvisa realiza tais inspeções? Quais as sanções aplicadas às empresas? Quais são as infrações mais comuns? Existe um monitoramento realizado a partir de autuações no sentido de inibir a reincidência? No caso da fiscalização de produtos alimentares colocados à venda no varejo, como e com que frequência é feita a fiscalização? O que é feito para evitar a reincidência? A todo momento repetem-se as denúncias de que um ou outro tipo de alimento é encontrado no mercado contendo níveis inaceitáveis de agrotóxicos, sendo comum no caso de pimentões, tomates, morangos, frutas, verduras e hortaliças. Seria possível pensarmos em atribuir uma responsabilidade compartilhada do vendedor pela qualidade do produto? A concentração do mercado provoca a vulnerabilidade e a dependência dos produtos rurais, especialmente dos pequenos. Alguns estados conferem benefícios fiscais aos agrotóxicos, mas essas medidas parecem mais beneficiarem as empresas. Esta comissão aprovou, no último dia 12 de maio, projeto relatado pelo senador Valdemir Mocca, PLS 190 de 2010, do senador Heráclito Fortes, que regulamenta a produção de agrotóxicos genéricos. O agrotóxico genérico poderá contribuir para reduzir a concentração do setor e a dependência do produtor? É possível pensar medidas semelhantes quanto aos direitos de propriedade intelectual relacionados às sementes? Por último, modelo agrícola. O uso excessivo de agrotóxicos está relacionado aos desdobramentos da política agrícola que foi adotada a partir da década de 60, com a chamada Revolução Verde, que, ao mesmo tempo em que propiciou um aumento da produção de alimentos, representou uma mudança tecnológica e química no modo de produção agrícola. A mecanização de grande porte favoreceu o fortalecimento das grandes propriedades e a concentração da propriedade fundiária incentivou a monocultura e substituiu a agricultura voltada às necessidades locais. Atualmente, na perspectiva de convivência de vários modelos agrícolas, não se vislumbra ao menos a curto e médio prazo a produção de alimentos sem uso de agrotóxicos. A tecnologia pode contribuir para a redução do seu uso, como aqui foi demonstrado pelo Dr. Marcelo Augusto e pelo Dr. Vicente Eduardo. Não seria mais vantajoso para a sociedade, considerando que ela arca com os custos que recaem sobre o sistema de saúde, sobre o meio ambiente, que fossem priorizados os investimentos no desenvolvimento de tecnologias de produção que não utilizam o agrotóxico para se alcançar o aumento da produtividade? É a chamada agricultura orgânica. Quais seriam as alternativas para se viabilizar uma diminuição no uso desses produtos tóxicos? Estamos caminhando nesse sentido? Os transgênicos surgiram com a promessa de que trariam benefícios ao meio ambiente, porque diminuiriam o uso de agrotóxicos.